No dia 27 de agosto, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 13.714 de 2018, que, entre outros fatores, contém um parágrafo que garante às famílias e aos indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social assistência integral à saúde. Com isso, o Sistema Único de Saúde não poderá negar atendimento aos indivíduos por falta de documentos que comprovem domicílio ou cadastro no sistema. A assistência a essa parcela da população inclui ainda o fornecimento de medicamentos e de outros itens fundamentais para a manutenção da saúde. O diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Oswaldo Tanaka, faz uma análise da publicação.
Acho que, na minha leitura, ela aumenta a necessidade de cobertura do sistema de saúde para uma população que estava apenas parcialmente coberta. Por que eu digo parcialmente coberta? Porque durante os últimos anos nós implementamos, pelo menos na cidade de São Paulo, né, o que a gente chamou de agente comunitário de rua e com consultórios de saúde da família de rua. Foram unidades, teoricamente de PSF, que na capital começaram a expandir a cobertura da assistência à saúde aos moradores de rua. Então, uma parte desses moradores tinham uma possibilidade de ter assistência voltada para essas equipes que a gente chamou equipes de consultório de rua. Agora, foi apenas uma parcela mesmo. Não tivemos capazes de expandir esse serviço. Agora, este parágrafo aqui torna todos os moradores de ruas beneficiários do SUS, que em princípio, constitucionalmente, eles realmente são usuários do SUS, porque é um direito do cidadão, um dever do Estado.
No que diz respeito ao Cartão Nacional de Saúde, o documento de identificação do usuário do SUS e ao comprovante de residência, ambos exigidos para uma série de fatores, Oswaldo Tanaka destaca que a forma pensada anteriormente deixou de canto a parcela da população em vulnerabilidade ou risco social.
Se a gente olhar do ponto de vista da oferta do serviço, a gente gostaria de que todo mundo tivesse o cartão, porque isso ajudava a gente a atender, ajudava a gente a acompanhar e ajudava a gente a pedir exames e consultas. Agora, do outro modo, como a exigência foi ter o endereço, porque isso era a nossa concepção, que todo mundo entraria pela atenção básica, né? Também impedia que essas pessoas entrassem no serviço. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Foi pensado numa forma de pedir que as pessoas tivessem uma responsabilidade e o serviço tivesse uma responsabilidade, mas no fundo, uma parte da população acabou não sendo atendida.
As dificuldades em se obter o número da população em situação de rua no Brasil são enormes. No entanto, de acordo com uma pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2015, no país, a estimativa era de que existiam um pouco mais de 101 mil pessoas nessa situação. Para o diretor da Faculdade de Saúde Pública, será bastante trabalhoso atender uma demanda tão alta.
Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque com a nossa crise de financiamento e com as nossas dificuldades de gestão, nós já temos uma dificuldade grande de manter a cobertura para quem já está dentro do sistema, né? Colocar mais tudo isso de pessoas para dentro, eu acho que será um desafio. Agora, do ponto de vista geral, se a gente for pensar na Constituição, essa continua sendo um dever nosso, do Estado, né? Porque diz, é um direito do cidadão, um dever do Estado. Agora, acho que teremos dificuldades.
Na concepção do diretor, os problemas verificados no SUS partem de diferentes segmentos.
Então, a minha leitura é, claro, temos problema. A minha leitura um pouco é, uma parte do problema é pelo sucesso de ter incorporado gente, e uma grande parte do problema é que a gente não se organizou, tanto do ponto de vista de compartilhamento Estado e município, como também nós não organizamos a chamada média e alta complexidade, que são os exames laboratoriais, as consultas médicas especializadas e as internações.
Esse foi o diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Oswaldo Tanaka. Rafael Paiva, para a Rádio USP.